Bem, novamente, boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas à professora Maria Emília Brederó dos Santos, que está aqui na sua função de Presidente do Conselho Nacional de Educação. Seja muito bem-vinda à nossa comissão. E também ao Dr. Manuel Miguens, que está aqui também a acompanhá-la, a quem também já esteve aqui muitas vezes, portanto seja também muito bem-vindo. Espero que seja um ano muito bom, é a primeira vez que estamos juntos depois do início do ano, portanto também queria desejar um bom ano. Isto é uma audição que costuma acontecer todos os anos, depois da publicação deste documento. Eu só vou relembrar os deputados que a grelha dos tempos são. No início, a professora Brederó dos Santos terá 15 minutos para fazer a sua apresentação, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para levantar as questões ou pedidos de esclarecimento que entender, e depois a professora terá outros 15 minutos para responder a essas questões ou a prestar os esclarecimentos que forem pedidos. Portanto, eu, se estiverem de acordo, eu passaria desde já a palavra à professora, para nos próximos 15 minutos nos transmitir aquilo que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. É com muito gosto que estou aqui, mais uma vez, já não é a primeira. Tenho muito gosto em estar aqui. Para mim, para o CNE, é um gosto especial poder vir aqui apresentar o Estado da Educação. Como sabem, eu não acompanhei a feitura do Estado da Educação, nem orientei a recolha de dados, nem a sua organização, mas regozijo-me muito por ter podido acompanhar o seu termo e estar aqui para o apresentar. Considero um instrumento muito útil, mas não me cabe a mim dizer isso. Quer dizer, gostava de saber se, na vossa opinião, corre o esforço muito grande, porque isto é um esforço muito grande de produção para o CNE, se corresponde de facto a qualquer coisa de útil para os senhores deputados, se há alterações que pensem que poderiam ser introduzidas, que melhorariam essa utilidade. Estamos abertos a ouvir-vos e teríamos muito gosto em que nos fizessem chegar essas sugestões. Assim, numa síntese muito rápida do Estado da Educação, diria que é um documento que faz o retrato da educação no ano anterior, que mostra, mais uma vez, isto já é um balanço um bocadinho habitual, que o Portugal fez um avanço enorme em termos educativos, tem continuado a fazer um grande esforço e a conseguir uma grande evolução em termos da frequência, da participação, numa escolaridade cada vez mais alongada. Também na melhoria da qualidade, como os testes internacionais têm demonstrado, pelo menos através do desempenho nesses testes em certas disciplinas, mas a verdade é que os outros países também não ficam parados e, portanto, temos que continuar a fazer um grande esforço e restam ainda muitos desafios para vencer. Retiraria, assim, de dois ou três pontos que me parecem que para mim seriam assim os principais desafios a vencer. Primeiro, diz respeito ao insucesso escolar, tal como é medido pelas taxas de retenção e desistência. Há várias maneiras de quantificar isso, mas podemos dizer que pelo menos 30% dos alunos de 15 anos estão já desfasados do seu ano de escolaridade, e, portanto, isso é uma indicação de insucesso. Se pensar, isto é de acordo com os inquéritos do PISA, se pensarmos que isto não inclui, portanto, os que já têm mais idade, os 16, 17, 18, podemos imaginar como essa taxa é, de facto, bastante pesada e é das mais graves da OCDE. Porque é que nos parece que isto é uma coisa negativa? Primeiro, ela é precoce, quer dizer, logo no segundo ano de escolaridade começa com algum significado. e sabemos que isso é um bocadinho um estigma para os miúdos do segundo ano de escolaridade e, portanto, não há, é com certeza demasiado precoce. Depois ela é cumulativa, está a tendência a quem chumba uma vez a chumbar mais, portanto, usando assim termos da vida corrente. Ela é inútil e é isso que me parece que é interessante num dos estudos aqui referidos no estado da educação, porque mostra que a mera retenção, o mero chumbo, ou mera reprovação, não melhora a situação, não ajuda o aluno a vencer as suas dificuldades. Verdade se diga que a mera passagem também não. Ou seja, são precisas outras medidas, são precisas medidas de apoio mais orientadas para as dificuldades. É preciso intervir, como é costume dizer, logo ao primeiro sinal de dificuldade e intervir de uma maneira que seja adequada à dificuldade. Portanto, é preciso apoios muito diferenciados, não é? Depois, portanto, ela é inútil. Depois, ela é injusta socialmente, não é? Sabemos que há uma correlação muito forte aqui em Portugal. Ela é particularmente forte entre a pertença social de origem e a taxa de retenção, o desempenho escolar. E, portanto, também por aí achamos que deveria ser melhorado. Depois, ela é reduzida a certas disciplinas, não é? Estes testes que nos quais nos baseamos para tirar estas inferências reduzem-se ao português, à matemática, às vezes ao inglês, às vezes às ciências, mas não passa disto e, portanto, pois isto tem efeitos perversos sobre a escolaridade e sobre o currículo. Há uma tendência ao afunilamento do currículo devido à existência destes testes só nestas áreas. E, portanto, o que é que propunha que o CNE, por um lado, acompanhasse e analisasse as escolas resilientes, quer dizer, aquelas escolas que, apesar de estarem em meios socialmente muito desfavorecidos, conseguem ter resultados muito superiores àquilo que seria expectável. Portanto, isso existem e há cada vez mais. Este estado de educação também mostra isso, que o número está a aumentar. Gostava que o CNE, para a próxima vez, seguisse estas escolas e tentasse identificar os fatores que o permitem. Por outro lado, gostava também que acompanhasse os programas agora lançados, este ano lançados pelo Ministério, de autonomia das escolas, da autonomia curricular, a flexibilidade curricular, há essa, há outra de maior autonomia ainda. Gostava que acompanhasse para saber o que é que se passa, para saber como melhorar e se de facto isso tem alguns efeitos no enriquecimento curricular ou não. Uma segunda área que me parece muito problemática, constitui um desafio importante, é o da população adulta. Como sabemos, temos uma população adulta muito pouco qualificada e a oferta que temos tido não é, parece-me, nem suficiente em número, nem suficientemente diversificada, porque as necessidades desta população adulta são muito, muito diferentes, não é? Temos uma população analfabeta ainda com algum significado, temos 3 milhões e meio de pessoas com no máximo 4 anos de frequência escolar, temos pessoas do estrangeiro que necessitariam do português como segunda língua, como a língua estrangeira, temos pessoas que não terminaram a escolaridade obrigatória e que quereriam terminar, temos pessoas a quererem uma reconversão profissional, outras uma atualização cultural e profissional, temos a necessidade das pessoas mais idosas de um envelhecimento ativo, portanto, as necessidades da população adulta são muito grandes. E não conseguimos ainda corresponder à meta estabelecida da União Europeia. Estamos em metade, mais ou menos, não um bocadinho acima da metade, dois terços, talvez. Mas, sobretudo, acho que têm que ser respostas muito diversificadas, isso obviamente que é uma dificuldade. Uma terceira área diria respeito ao ensino profissional. Como sabem, também uma das metas é aumentar para 50% os alunos a frequentarem as vias profissionais. E isso também põe dificuldades muito significativas, sobretudo num tempo de grande mudança em que é difícil saber quais as expectativas. Portanto, estas são assim os três pontos que sublinharia do presente estado da educação e que indicam um bocadinho caminhos a seguir para o trabalho do CNE nos próximos tempos. E, como digo, gostava muito de vos ouvir e de saber que outras sugestões... Já terminaram. Que outras sugestões e que outros caminhos gostariam de ver o CNE seguir.
Obrigado, senhora Presidente. Professora Bezerra dos Santos, eu passaria agora a palavra, não sei, à senhora deputada Germana Rocha. Do PSD para os próximos 5 minutos de intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e o Dr. Manuel Miguel, a quem aproveito para desejar um bom ano no exercício destas funções. Cumprimento também os Srs. Deputados. Sra. Presidente, há já 16 anos que a publicação do relatório Estado da Educação constitui um marco e também um motivo de reflexão. É com agrado que registamos que, em particular nos últimos anos, o relatório Estado da Educação, para além da compilação dos dados, dos indicadores, foi aprofundando o seu caráter científico, tornando-se uma referência constante nos debates e nas tomadas de decisão. Este instrumento retrata a notável evolução positiva que se registrou em Portugal na educação e qualificação da população, mas é ele próprio um testemunho da evolução na informação e transparência indispensáveis à melhoria no setor da educação. O portal Infocursos, o portal das qualificações e a recente evolução do portal Infoescolas, que passará também a compilar os dados relativos ao ensino profissional, traduz bem esse esforço continuado e a vantagem de políticas incrementalistas na educação. O portal Infoescolas, lançado em 2014, é um projeto notável, de contínuo avanço, aberto a melhorias que estimula a recolha de dados cada vez mais atualizados, com a procura de indicadores cada vez mais sofisticados que permitem melhorar as decisões, as escolhas informadas e mais e melhor investigação. A Sra. Presidente, na sua introdução, destaca, para além do desafio que é a contração demográfica e a deslocalização da população para o litoral e o impacto que tem na rede escolar, a subida da taxa de abandono escolar precoce na educação e formação em 2016 para 14% e, portanto, o afastamento da meta dos 10% para 2020. Tratou-se de uma quebra na evolução desta taxa que no continente entre 2011 e 2015 diminuiu de 22% para 12,9%, mas que em 2016 subiu para 13,3% e que no país, depois de ter descido 10 pontos entre 2011 e 2015, subiu entretanto para 14%. Por isso pergunto o que na sua opinião justificou este retrocesso, sabendo nós que a descida da taxa de desemprego a partir de 2013 não impediu a diminuição da taxa de abandono escolar e que houve ainda uma diminuição do financiamento ao ensino profissional que, de acordo com o INE, baixou 4% de 2015 para 2016. Face a isto, gostaria de saber qual é a perspectiva para 2017 quanto a este indicador. A Sra. Presidente destaca também a redução das taxas de retenção e desistência no ensino regular na maioria dos anos de escolaridade, apesar desta permanecer ainda muito elevada, sendo uma preocupação constante do CNE. De facto, tal como é possível verificar, na última década, até o ano letivo 2015-2016, assistiu-se a uma redução consistente, com uma ligeira variação no primeiro ciclo, em 2012 e 2013, das taxas de retenção e desistência em todos os ciclos. Ora, o Sr. Ministro da Educação, na última audição, sobre estes mesmos dados de consistente diminuição do insucesso escolar, afirmou que este poderia estar relacionado com a saída das famílias do país nesse período. Portanto, gostaria de saber se concorda com esta explicação e, se não, qual a sua opinião sobre este assunto. Nos desafios apontados, destaquei bem que a retenção, apesar de, em algumas disciplinas, se traduzir numa recuperação efetiva Como fica patente no estudo da DGEC nas disciplinas de matemática e inglês, a retenção não tem o efeito desejado de recuperação. Assim, se a mera retenção não resolve dificuldades, mas a transição sem conhecimentos consolidados também não, então qual será o caminho a seguir? Gostaria que comentasse ainda a intenção do Governo de, em 2018, eliminar os requisitos discriminatórios no acesso ao ensino superior para os alunos do ensino profissional, o que se traduz em fazer cessar a obrigatoriedade da avaliação externa para os alunos dos cursos profissionais que pretendem prosseguir os estudos no ensino superior conferente de grau académico. Se não considera que esta medida anunciada criará uma discriminação face aos restantes alunos, bem como um problema de equidade. Por último, referir que após a publicação e envio das correções a este relatório, há, no entanto, dúvidas que persistem, nomeadamente no que toca às despesas relativas ao ensino superior. Dado que, no ano de 2016, a soma das despesas de capital, despesas correntes e despesas com pessoal totaliza 2.291 milhões de euros. Por outro lado, os números provenientes da Direção-Geral do Orçamento e patentes na Conta-Geral do Estado apontam para uma despesa efetiva na execução em 2016 de 2.180 milhões de euros, aparentando assim existir uma diferença de 111 milhões. Portanto, embora o Grupo Parlamentar do PSD já tenha apresentado um requerimento para obter esclarecimentos sobre esta questão, gostaria de saber se já terá alguma explicação para esta disparidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar esta sua primeira vinda à Comissão na qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Educação para saudar em nome do Parlamentar do Partido Socialista, bem como ao Secretário-Geral e aos colegas que aqui fazemos esta equipa mais uma vez hoje. Senhora Presidente, o relatório é extenso e variado, há muitos temas e, portanto, por muito que gostássemos, não poderíamos ir a todos os seus aspectos e, portanto, nós escolhemos aqui duas ou três questões que gostaríamos de lhe colocar. A primeira diz respeito ao cruzamento entre condição social e desempenho escolar. Há, em variados momentos do relatório, até por ele fazer uma resenha dos últimos estudos internacionais, várias indicações muito claras no sentido de que há algum grau de correlação entre os indicadores de desempenho e os indicadores de estatuto socioeconómico e cultural dos alunos. Em certos aspectos já bem conhecidos, alguns que valeria a pena sublinhar, designadamente no que diz respeito a algumas técnicas que manifestamente também acompanham um agravamento dessa correlação, por exemplo, a retenção, que nós, como país, usamos demais e que em si mesma é uma abordagem, é um problema que aprofunda essa correlação entre condição socioeconómica e desempenho escolar. E, portanto, há aqui um plano de questões que, aliás, em parte, o próprio relatório do Estado da Educação também levanta, designadamente quando fala nas chamadas medidas de equidade, ou seja, se nós sabemos que há, por um lado, essa correlação entre condição socioeconómica e cultural de partida e desempenho, e que, por outro lado, vale a pena reter que no próprio texto do relatório se reconhece ou se percebe que há algumas exclusões que são criadas pela própria escola, que não são só as exclusões orientadas pela condição de partida, mas também é interessante que o relatório expressamente veja que algumas técnicas, algumas formas de funcionamento da escola agravam essa condição de partida. E, portanto, uma primeira questão que, no entender do governo do Partido Socialista, valeria a pena aprofundar é como é que nós podemos levar mais a sério, como país, o desafio de irmos mais longe nessa missão democrática da escola, que é contribuir para a igualdade, contribuir para a diminuição das desigualdades, e nós sublinhamos com gosto que o relatório reconhece que alguma coisa se tem feito nessa medida e que em alguma coisa a escola já tem contribuído para contrariar essa tendência. Aliás, e queria já neste momento aproveitar para sublinhar a sua contribuição própria e pessoal neste relatório com condução, embora pondo muito bem a relação entre a sua feitura e o momento em que ela é publicada e a sua eleição, mas a ideia de perceber melhor porque é que algumas escolas são mais resilientes a esta situação é uma ideia que nos parece muito produtiva. Estamos certos que o representante do nosso regulamentar no Conselho Nacional de Educação estará lá disponível para trabalhar mais nesse sentido. Esta era uma primeira questão. Uma segunda questão tem a ver, de facto, com as questões da população. Não vale a pena, todos conhecemos genericamente o problema, mas a verdade é que vêm aí desafios muito específicos, com a diminuição da entrada de novos alunos para o sistema e com as consequências que isso pode ter designadamente nas zonas onde já hoje temos menos entradas no sistema. Portanto, o efeito que isso poderá provocar quer no conjunto do sistema educativo, quer nas desigualdades entre territórios e que, como é que nós podemos preparar a escola para enfrentar essa situação. E o último ponto, a questão da avaliação e resultados. Há uma série de indicações sobre a evolução nos desempenhos e nos resultados até o ano letivo 2015-2016, mas eu deixava a seguinte pergunta: estamos bem servidos no que diz respeito a indicadores relevantes sobre desempenho e sobre resultados, indicadores relevantes no sentido em que o país perceba efetivamente o que é que está a acontecer em termos de tendências pesadas na educação, indicadores relevantes no sentido em que nos permitam realmente destrinçar os fatores que contribuem para o sucesso e os fatores que contribuem para o insucesso. Eu noto, por exemplo, a necessidade que foi sentida de introduzir o indicador percursos diretos de sucesso para fazer uma leitura que não tivesse os mesmos enviesamentos que outros indicadores que já existiam. E, finalmente, dentro desta questão, como é que nós podemos aprofundar, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista político, o contributo da aferição para as aprendizagens, portanto, reforçando a linha de que a aferição reforce o contributo da avaliação para as aprendizagens, reforçando a ideia de que não são as aprendizagens não são para a avaliação, a avaliação
obrigado,
é que é
portanto
para as aprendizagens. É sempre difícil cumprir os tempos estipulados, mais uma vez não consegui, mas queria contribuir pela nossa parte com estas questões. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, que penso que vai partilhar também um tempo com o Sr. Deputado Luís Monteiro. Portanto, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do CNE, também o Dr. Miguel. São muitas questões para colocar, mas indo àquelas que a própria Sra. Presidente destacou na introdução, há uma delas que fala sobre a questão do insucesso escolar e como nós não podemos reduzir a certas disciplinas como a matemática, o inglês e o português, introduzindo a necessidade também de avaliar como sucesso ou insucesso escolar o crescimento global da criança, o enriquecimento artístico e cultural e a participação cívica. São duas questões muito concretas sobre isto, é como é que num relatório deste tipo essas dimensões podem vir a aparecer no futuro e se este tipo de relatórios não privilegia os estudos internacionais no âmbito da OCDE, que, sendo estudos válidos, têm um padrão de avaliação, um padrão de sucesso escolar, que pode ser ou não aquele padrão de sucesso escolar que nós entendemos como o mais rico e mais adequado à nossa avaliação do sistema educativo. A segunda questão tem a ver com as outras preocupações de vário âmbito. Por um lado, a ideia de que Portugal continua a ser o país que mais utiliza a retenção e a profunda ligação dessa retenção com as características socioeconómicas dos alunos. O que leva a questionar se nós temos ou não um método de avaliação que é demasiado punitivo e muito pouco pedagógico e se esse método de avaliação relacionado com a cultura de retenção propicia ou não estes níveis de abandono escolar precoce que nós temos e se há aí um fator de causa e efeito ou não. O que nos varia à questão sobre os métodos de avaliação, o seu antecessor, o professor David Justino, gostava de pensar nos exames, eu disse, aliás, tive a oportunidade de dizer isso numa audição, como uma espécie de chicote, uma espécie de elemento motivador pela negativa e disciplinador do sistema educativo. A verdade é que nós podemos ter um sistema demasiado focado em exames que depois cria este... estes métodos de avaliação, que aliás são absolutamente incoerentes com os métodos de avaliação utilizados no ensino superior a partir da reforma de Bolonha e a partir da ideia da avaliação contínua que Bolonha introduziu. Essa incoerência entre métodos de avaliação centrados nos exames no secundário, mas depois que no ensino superior têm um sentido oposto, comentário é que podemos fazer sobre isso? Por último, esta opção sobre os exames dá-nos um dado muito interessante, que é Portugal é de longe o país onde os alunos mais recorrem a explicações privadas para sobreviver ao exame de matemática, mas em níveis absurdos. Então, a minha pergunta é se nós temos programas, currículos e avaliação inclusivos ou se, para além de tudo aquilo que já fomos alterando, se não temos que olhar também para os programas, para os currículos, como fatores que têm que ser alterados para a criação de uma escola inclusiva. E se o Sr. Presidente me permitir, eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente do CNE. Eu centrar-me-ia nesta intervenção sobre o ensino superior. E é justamente no Estado da Educação, nas páginas 118 e 126, que este relatório nos coloca duas questões pertinentes. Diz o relatório que entre 2007 e 2016 registou-se um decréscimo de 10.130 estudantes inscritos no ensino superior, o que corresponde a menos 2,82% na década em análise. É verdade, nos últimos dois anos conseguimos recuperar em parte essa perda. E em relação às bolsas de doutoramento, diz também o relatório que entre 2007 e 2015 houve também um decréscimo de 32,9%, o que corresponde a menos 1.226 candidaturas, e no que toca a número de bolseiros, bruto, em 2007 tínhamos 70.103, em 2015-2016 tínhamos 69.343, ou seja, ainda que o número mais baixo tenha sido em 2011-2012, apenas com 56 mil, a verdade é que ainda nos falta um caminho importante. Este caminho é importante justamente para nós até o podermos comparar com os níveis do desemprego. Eu apoiava-me num artigo do Dr. Marco Capitão Ferreira, que saiu no Expresso, que falava sobre o desemprego jovem, o que é que se passa. E diz o Dr. Marco Capitão Ferreira algumas coisas acertadas, a nosso ver. Diz, há vários anos que a taxa de desemprego entre jovens se mantém bastante elevada, face ao total de desemprego, chegou a atingir 40% e atualmente ainda está nos 24%. E os ritmos de redução do desemprego jovem têm vindo a perder capacidade de acompanhar a diminuição geral do desemprego. Aponta também algumas das questões que gostava de colocar. Criação de melhores apoios para o acesso ao ensino superior, um aperto determinado sobre os falsos estágios, entre outras medidas. E gostava aqui de colocar duas questões muito rapidamente. A primeira é, faz ou não sentido aprofundar os mecanismos de ação social no ensino superior, nomeadamente revendo o regulamento de atribuição de bolsas para mais estudantes serem abrangidos por este mesmo regulamento, e devemos ou não ter uma visão crítica das cativações a que a FCT foi sujeita, pondo em causa a execução dos seus próprios programas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente e o Sr. Secretário-Geral do CNE e agradecer a vinda aqui, que é habitual, mas desta vez é a primeira para a Sra. Presidente. E claro, tomo boa nota, aliás, como e muito bem escreveu na introdução do relatório, chegou agora e, portanto, naturalmente não lhe será ainda possível ter uma compreensão plena, apesar do seu longo percurso nesta área e, sobretudo, uma responsabilidade total sobretudo sobre a linha que o relatório optou este ano por ter e que, provavelmente, em outros anos terá outra orientação. Em todo o caso, eu seguiria 4 pontos desta introdução na página 7 para fazer aquilo que sugeriu no início, para deixar alguns inputs de coisas que eu me parece que poderia ser útil para o CNE explorar em nosso favor, em favor de todos aqueles que leem o relatório, ou para estudos parcelares que o CNE também pode, de qualquer das maneiras, fazer à margem disso. E o primeiro tem a ver logo com esta realidade da diminuição da população escolar e a sua localização maioritária no litoral, que permitem antever um impacto na organização da rede escolar. Todos o sabemos, mas eu gostaria de saber que prevenção e a que níveis é que o CNE pode dar aqui o seu contributo. Se tem a ver com fecho de escolas e onde, e novos centros escolares de agregação, se isso é bom ou se isso é mau nos tempos de hoje, que impacto é que isso tem sobre os professores e quais os ciclos onde isso acontece primeiro, se isso tem ou não ligação também até, ou pode ou não ter uma ligação virtuosa com o tema da flexibilidade curricular que há pouco falava. Ou com outros temas que de vez em quando estão em voga e que para o CDS têm muita pertinência, de uma nova reorganização dos ciclos de ensino, se calhar em 2 em vez de 3, enfim. E, portanto, seria útil ter um estudo por aí. Segundo ponto, parágrafo seguinte, diz que salienta-se, no entanto, o aumento do número de vagas no acesso ao ensino superior, que é verdade, e como também já aqui foi dito pelo Bloco, nos últimos 2 anos tem havido um aumento, mas as mesmas questões que eu pus atrás colocam-se aqui, se calhar não agora, mas há 2 anos, segundo os dados da Direção-Geral de Educação e Ciências Estatísticas, o problema vai-se pôr muito rapidamente, se não antes, pelo menos em 2020, segundo as projeções de número de alunos que temos. E, portanto, isto que estamos a dizer que já está a acontecer no ensino não superior, mais cedo do que mais tarde vai acontecer também no superior e convinha que começássemos a pensar sobre isso. Depois fala também no parágrafo seguinte da subida do abandono escolar e tem sido muito, é um assunto preocupante, não só pela meta que nós temos, mas pelo facto em si mesmo. E nós temos discutido muito aqui na Assembleia, que tem a ver com quase uma inevitabilidade decorrente de estarmos num ciclo económico positivo e, portanto, há um custo de oportunidade valioso e as pessoas preferem ir trabalhar em vez de estar a estudar, mas o facto de ser inevitável não quer dizer que não tenha que ser contrariado pelas políticas públicas, bem pelo contrário, não é? Se nós achamos que há um valor na escolaridade obrigatória e em níveis subsequentes, a política pública devia induzir esse comportamento e, portanto, o que é que se pode fazer aqui, nesta área, para combater o abandono precoce? Finalmente, também na taxa de retenção no segundo ano, particularmente que concordo consigo, é onde, sem prejuízo das medidas remediativas, deveríamos estar a atuar no segundo ano preventivamente, se não até antes, mas pelo menos no segundo ano, quando as manifestações são flagrantes. E eu diria que não tem sido claro neste momento político, não me tem sido clara uma atuação específica neste ponto e eu gostaria de saber que pistas é que o CNE também pode dar, embora haja outros estudos sobre esta matéria. Finalmente, quanto ao ensino superior e fazendo aqui um bocadinho eco do que também foi falado pelo PSD, houve este ano esta diferente de informação entre o relatório publicado inicialmente e depois a informação que até aqui o Ministro da Ciência e Tecnologia em comissão nos disse que estava errada. E eu confesso-lhes que fiquei sem perceber o porquê. Percebi que havia um número que se alterava, percebi concretamente qual era o número que se alterava, mas gostaria de saber se é possível ter acesso por uma questão de escrutínio 1.1 e porque altera o sentido da evolução e, portanto, passa a ter alguma materialidade por essa razão. Também porque tenho depois dificuldade em conciliar isto com os dados da Conta Geral do Estado. Uma coisa, provavelmente falha minha, mas não bate com a outra. E, portanto, eu gostava de saber o que é que se passa e gostava também de saber, para acabar, se no mesmo relatório, depois na página 224, que fala da despesa executada com a ação social, quer direta, quer indireta, se esses números não se alteraram e se há de facto uma diminuição em 2016 em relação a 2015, porque isso é contrário ao que tem sido o discurso político e, portanto, eu gostava de saber, ter a certeza que quando digo ao Sr. Ministro que há aqui uma queda, que não estou a fazer nenhuma falsa afirmação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de transmitir à Sra. Professora Pereira dos Santos que o Partido Comunista Português não está representado nesta reunião, pede muita desculpa, mas não lhe foi possível porque está em outras comissões e, portanto, queria transmitir-lhe essa mensagem de que tem muita pena não estar aqui, mas não lhe foi possível estar presente.
Muito obrigada.
E, portanto, eu passava-lhe agora a palavra para, nos 15 minutos que tem, tem um bocadinho mais se quiser, porque não usou os 15 minutos anteriores, e, portanto, responder a estas questões.
despesas relativas ao ensino superior, o CNE não produz dados, o CNE recebe dados. E estes foram os dados que nos foram entregues pelo Instituto de Gestão Financeira e que depois não correspondia, faltava lá uma linha correspondente às despesas do próprio Ministério, não sei o quê, e que depois foram corrigidas. Portanto, penso que os exemplares que receberam já têm a correção. Não têm. Ah, pronto. É porque nos outros pusemos uns autocolantes com a correção toda. Em relação eu, portanto, encaro estas intervenções todas nesse sentido, coisas que o próximo Estado de Educação poderá ter em conta para vos ser mais útil. Em relação, portanto, à questão, muitas intervenções tiveram a ver com a questão da retenção, das desigualdades, do facto de a retenção corresponder a uma cultura de escola que tem a ver com o próprio currículo, com o facto de haver, não foi referido aqui isso, mas há tem com certeza a ver com a metodologia muito expositiva, que foi um dos factos que foi sublinhado também no Estado da Educação e na introdução, é que Portugal seria dos países onde seria mais utilizada a metodologia expositiva. Eu achei graça ver as reações, desculpem que agora é um bocadinho à parte, as reações às várias que houve no Facebook, a senhora deputada também é leitora, exatamente, e que foi como?
Ninguém é perfeito,
exatamente. E eu também não. E então uma das reações era, o que eu achei interessante foi a impossibilidade de imaginar outras formas de aprender. Quer dizer, havia muitas pessoas que comentavam, mas se não for através da exposição, então como é? Toda a gente sabe que é assim que se aprende. Uma pessoa, o professor explica, o aluno ouve e depois faz exercícios. E isto achei graça porque é assim de uma... Como foi sempre assim, há uma grande incapacidade em certas áreas, pelo menos, para compreender que pode ser de outra maneira. Fez-me pensar que devia ser um dos esforços do CNE e de outras instituições, seria justamente mostrar como há muitas maneiras de aprender, muitos métodos que podem ser utilizados e que a tendência atual não é no sentido, obviamente, de acabar com o ensino expositivo, continua a ser conveniente e muitas vezes até muito agradável, pelo menos eu gosto muito, mas no sentido de diversificar as formas de aprender e designadamente através da introdução de trabalho de projeto, de debates sobre as questões transversais e de muitas outras metodologias que também ajudem à colaboração, portanto, utilizando o trabalho de grupo e muitas outras metodologias de que se fala e que certamente ajudariam a ressuscitar, diria, o interesse dos alunos pela escola. E também achei graça outra coisa que tenho notado, é como o tema da motivação interna, da motivação intrínseca, voltou a estar na ordem do dia e como isso é muito discutido e comparado, muito tendo em conta as atrações tecnológicas a que a população estudantil está sujeita e é atreita e como se pensa que o desinteresse pela escola que está associada à indisciplina e ao mal-estar dos professores poderá ser recuperado através da reabilitação da motivação dos alunos. Outra questão que foi muito levantada foi a questão das desigualdades, não é? O Sr. Deputado Perfírio Silva dizia como é que podemos levar a sério o desafio nessa missão democrática na escola de contribuir para uma maior igualdade. Eu devo dizer, a única coisa que eu penso que neste momento o CNE pode fazer, não é a única coisa, mas quer dizer, o que se me oferece dizer é o tal acompanhamento das escolas resilientes e a tentativa de identificação de fatores que sejam, que contribuam para destruir essa correlação ou para ultrapassar essa correlação e que possam ser inspiradores para outras escolas. Também não penso que haja soluções que sejam generalizáveis, não é essa a ideia, mas que possam com certeza ser inspiradoras para outras escolas, de umas escolas para outras. Várias pessoas falaram na questão da diminuição da população e das assimetrias regionais, não é? Eu acho que, de facto, vejo isso mais como um alerta que podemos fazer às instâncias governamentais e à própria Assembleia do que propriamente na educação combater isso ou ter em conta. Não, não, claro que há toda a problemática que se coloca dos agrupamentos e da reconstituição da rede escolar e tal, mas não vejo que seja tanto um problema da educação. Parece-me que não será, ou não é certamente só da educação, e creio que está tão embrincado com outras questões mais de natureza social que só vejo através das creches. Quer dizer, obviamente que, por exemplo, a oferta de equipamento social é um fator positivo e que as creches entram aí, mas para o CNE o que interessará é acentuar o lado educativo das creches e não propriamente a criação das creches, que não penso que não cabe tanto à educação. Também penso que nos interessa muito outra questão que levantou da avaliação para a aprendizagem, portanto a inversão da utilização da avaliação, não a avaliação para a seleção e para a sanção, mas a avaliação ao serviço da aprendizagem. Acho que isso é obviamente uma condição fundamental da aprendizagem e certamente que estará presente. Não estou a ver uma medida concreta sobre isso, mas acho que é com certeza uma preocupação a ter presente, quer na ação do CNE, quer na organização do Estado da Educação. Mais coisas. A senhora conselheira Joana Mortágua referiu as questões dos indicadores. O que é que eu disse?
Conselheira.
Ah, peço desculpa, deputada. Não se importa. Exatamente, isto é o conselheiro. A senhora deputada Joana Mortágua referiu o facto do Estado da Educação privilegiar indicadores internacionais e é verdade, obviamente. O que nós estamos a pensar fazer, por um lado, vai no sentido de ainda reforçar, vou-lhe explicar, mas por outro lado de também equilibrar, ou seja, a nossa ideia, e gostava de saber se isso corresponderá ao vosso interesse, é no próximo Estado da Educação, já falámos disso na Comissão Coordenadora, incluir logo a abrir as metas estabelecidas nas instituições com as quais nos comprometemos, não é? Portanto, da União Europeia, da Comissão Europeia e da ONU. 2020. Eu tenho aqui os nomes. E isso com certeza que, e aparecer isso logo à cabeça, neste Estado de Educação está diluído ao longo dos vários capítulos, não é? Nós punhamos isso logo à cabeça, quais são as metas e em que ponto é que nós estamos. Isso pode parecer que vai reforçar ainda aquilo que estava a dizer. Mas, por outro lado, também pensamos retomar uma prática do CNE de ter um foco e de ter um tema mais para aprofundar. O foco será, em princípio, será o da equidade, a preocupação que atravessará, portanto, corresponde também às questões que o Sr. Deputado Porfírio Silva levantou e também o Sr. Deputado Neuza. E, por outro lado, o tema, talvez, eu creio que já disse isso, possa ser o ensino profissional, mas ainda não decidimos. O que é que eu fiz agora? Peço desculpa. Mais coisas. Pronto, houve várias questões também relativas ao ensino superior, aí só posso dizer que o interesse do CNE, mas penso que é um interesse também generalizado, é de que aumente a frequência do ensino superior, que haja maiores apoios sociais e maior número de bolsas, que haja uma possibilidade do ensino profissional se poder prolongar ou poder aprofundar no ensino superior, embora esteja alertada para a questão que, se não me engano, foi a senhora deputada, e já não digo mais nada, Ana Rita Bessa, acho eu, das desigualdades que se podem criar relativamente a quem segue a via mais regular. Portanto, sabendo, já troquei as autoras todas, foi? Eu quis fugir desse. Pronto, isto era sobre o superior, sobre a taxa de... Falou, senhora deputada Germana, falou na questão da não recuperação pela retenção, não é? E perguntou que caminhos é que se podem seguir. Eu também não tenho resposta, mas quando nos propomos ir estudar as escolas resilientes, propomos ir ver que caminhos podem ser seguidos. Em relação concretamente à questão da retenção e disso não servir para nada, e da passagem também não servir para nada, o que me parece que podemos, à partida, dizer, porque sabemos, é a questão da intervenção logo ao primeiro sinal de dificuldade, portanto, ao primeiro sinal que se veja, e, por outro lado, apoios que sejam diferenciados, quer dizer, que sejam orientados para a dificuldade que a pessoa tem, e não dizer genericamente, repete o ano todo outra vez, não é? Em todas as áreas e assim, portanto, aí acho que há esses dois caminhos que são mais fáceis de dizer do que de fazer. E depois, por outro lado, mais genericamente, o tal estudo que pensamos levar a cabo das escolas resilientes. E a questão das despesas. Eu acho que já respondi a tudo, mas se calhar vamos dizer que não respondi a nada. Sr. Presidente, o que é que me diz? Tenho mais tempo? Não, eu até posso.
Tem mais tempo, se quiser. Não sei se algum deputado gostaria de... Não tem muito tempo, os deputados que já usaram... Os deputados já usaram o tempo todo, mas se quiserem referir alguma questão adicional... Eu penso que a senhora professora já tocou. Há questões que foram levantadas sobre as estatísticas que existem e quais é que vão ser feitas no futuro para ajudar a uma compreensão melhor do estado da educação. Acho que a deputada Germana Rocha falou da questão dos números estatísticos que apareciam no fim da sua intervenção. Penso que também já falou sobre essa questão. Uhum. Não sei, acho que estamos finalizados e, portanto, resta-me só, não sei se quer fazer mais alguma intervenção.
Explicar isso?
Sim. Ah, muito bem, então o senhor secretário-geral da Educação, o doutor Manuel Miguens, tem a palavra. Ainda tem 3 minutos.
Obrigada.
Não, era só uma nota relativamente aos números do ensino superior. A informação que o Conselho recebeu, e daí a alteração que introduzimos e que fizemos chegar aos senhores deputados, foi a de que o número que nos tinha sido dado relativo a 2016 não tinha a composição idêntica à do número que nos tinha sido dado relativo a 2015. Como o número não veio desagregado, deram-nos um número final, posteriormente informaram, esse número não, isso representava uma quebra de série, não é? Daí a nossa correção. Foi essa a razão da alteração. E no mail que, na mensagem de correio eletrónico que fizemos chegar, essa expressão está lá. Como calculam, e a senhora Presidente salientou, o Conselho não produz estatísticas, usa as estatísticas oficiais e foi do departamento respectivo, e também na mensagem que fizemos chegar, estava explicado a informação escrita que eu recebi do departamento respectivo. O que acontece, efetivamente, é que a composição daquele número, neste momento, com a correção, segundo a informação que recebi do Instituto de Gestão Financeira, é que é, agora é que é igual em 2015 e em 2016. Nos anos anteriores até éramos nós que fazíamos, vinha de composto e nós chamávamos, mas nos últimos anos isso não tem acontecido.
Eu penso que isto ficou muito claro no e-mail que nos enviou. Acho que isso foi esclarecido em relação à possibilidade de comparação dos números, que era o que os deputados provavelmente também queriam poder fazer no processo. Não é? Muito bem, acho que chegámos ao fim desta audição ao Conselho Nacional de Educação. Queria agradecer à sua Presidente, a Sra. Professora Bradarotto dos Santos, e também ao Dr. Manuel Miguens, que está aqui connosco. Muito obrigado. Se calhar ver-nos-emos com mais regularidade.
Espero
bem que sim também. Muito obrigado.